Participantes de debate na Câmara discordaram a respeito de artigo no projeto de combate às fake news, que trata sobre a guarda de registros dos envios de mensagens em encaminhamentos em massa pelos serviços de mensageria privada, como o WhatsApp. O papel dos aplicativos de mensagens na desinformação foi discutido pelo grupo de trabalho criado para elaborar um parecer à proposta. De acordo com o PL das fake news, as empresas deverão guardar, pelo prazo de 3 meses, os registros dos envios de mensagens veiculadas em encaminhamentos em massa. São enquadrados como encaminhamentos em massa os envios de uma mesma mensagem para grupos de conversas e listas de transmissão por mais de 5 usuários em um período de 15 dias que alcançarem pelo menos 1.000 usuários. Os registros devem conter a indicação dos usuários que realizaram encaminhamentos em massa da mensagem, com data e horário do encaminhamento e o quantitativo total de usuários que receberam a mensagem. O acesso aos registros somente poderá ocorrer com ordem judicial, para fins de responsabilização penal pelo encaminhamento em massa de conteúdo ilícito. O professor da Universidade de São Paulo, Pablo Hortelado, defendeu a medida.
Essa medida é uma medida equilibrada e ela é limitada por todos os lados, né? Ela guarda metadados apenas da comunicação de massa, só reencaminhamentos para múltiplos usuários, só quando ela tem um formato em muitos. Então, qualquer comunicação que não tenha esse formato não se guardam metadados, sempre só se guardam metadados. Ela guarda esses metadados por um pouco, por um período muito curto, 3 meses, que é metade do prazo de guarda de dados do Marco Civil, e determina a sua destruição posterior.
Já para Veridiana Alimonte, analista de políticas públicas para a América Latina da Electronic Frontier Foundation, a proposta de guarda dos registros de envios de mensagens e encaminhamentos em massa é problemática sob um ponto de vista de direitos humanos.
Esse padrão de guarda é sim problemático do ponto de vista de parâmetros internacionais de direitos humanos e já foi estabelecido de diferentes formas em diferentes relatórios de organizações das Nações Unidas sobre a necessidade desse tipo de guarda ser feita de forma específica, caso a caso, para pessoas especificamente investigadas. Esses parâmetros que eu comento, eles refletem as preocupações em relação ao vigilantismo que se intensificaram e ganharam projeção mundial com as declarações do Edward Snowden, reveladas em junho de 2013.
Por outro lado, Ivar Hartmann, professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, citou pontos que ele considera positivos no artigo debatido, como a não exigência de quebra de criptografia e o escopo específico de atuação.
Importante de novo falar sobre quais são os dados que são efetivamente retidos. A identidade do usuário que fez o envio, a data e o horário do envio e o total de usuários que receberam a mensagem. A identidade dos usuários que receberam a mensagem não faz parte do conjunto de dados retidos. De novo, os dados retidos não abrangem o conteúdo da mensagem. A finalidade também não é aberta, ela é absolutamente restrita. Nós estamos falando exclusivamente da produção de prova em inquérito ou processo criminal.
Dario Durigan, diretor de políticas públicas do WhatsApp, considera o texto uma resposta ruim ao problema das notícias falsas.
O WhatsApp é contra a rastreabilidade porque ela altera o produto seguro e privado, que é utilizado por mais de 2 bilhões de pessoas, viola direitos fundamentais e não funciona. Esse é o ponto importante. A rastreabilidade é uma resposta ruim ao desafio que a gente reconhece e que existe. Ela é ineficiente, ela não considera o fluxo de como a informação corre dentre os vários ecossistemas. Os defensores da proposta esquecem que rastrear uma determinada cadeia de mensagem é muito distinto do que identificar o criador original de um conteúdo.
O grupo de trabalho que analisa o projeto de lei das fake news é relatado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e coordenado pela deputada Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, que presidiu a audiência. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.